Shalom Alehem, a paz seja convosco, paz seja com todos, Shalom, Shalom. Voltamos, graças a Hashem por isso, graças a Deus. Falamos um pouco mais sobre a porção dessa paraxá que nós estamos estudando, Vaigash. E ele aproximou-se, né? No site passado nós falamos da chuva de irmão mais velho, do retorno de Judá e do nível de conexão que Judá tem com Yosef, tá? E agora, no site de hoje, nós vamos começar a falar sobre escatologia. Tudo caminha para isso. Nós estamos estudando com José, agora como governador do Egito. Agora a família está lá, agora o povo está lá. Agora, de fato, começa a diáspora oficialmente do povo de Israel, a diáspora de Israel. Como eu já disse, eles já estiveram no Egito antes. Isaac já esteve no Egito, Jacó esteve no Egito, Abraão esteve no Egito, né? Mas oficialmente agora como tribo, né, começa agora o processo de dispersão que vai culminar com o processo de escravatura, escravidão. E Salomão, ele vai falar uma coisa extremamente importante. Ele vai falar assim: tudo que um dia foi, voltará a acontecer. Não existe nada novo debaixo dos céus. Nada novo. Tudo que um dia foi, voltará a ser. E essa é uma questão que é cíclica na humanidade, ok? Então tudo culmina, tudo trabalha, vai trabalhar sempre para que ocorra na humanidade como ocorreu agora com José. Então vamos lá. Nós começamos a estudar escatologia já em Gênesis. O profeta Yeshayahu, Isaías, ele vai dizer assim, que Deus ele revela o fim das coisas no princípio. A palavra no princípio é Bereshit. Então, a nossa escatologia, ela já começa aí. Ok? De forma que muitos estudiosos começam a estudar escatologia pelo fim do livro, pelo capítulo final do livro. E aí é por isso que nós temos esse monte de doutrina, esse monte de confusão, esse monte de desespero, esse monte de vídeos sensacionalistas, né? Vídeos sensacionalistas que tem como única finalidade causar o alarde daquele que é ignorante. Aquele que gosta de gosta dessa coisa polêmica, né? Então, desde sempre, né? Desde a invenção da televisão, o anticristo, né? Essa figura, desde a invenção da televisão, esse ser já tá vindo dominar o mundo. Se você pegar, por exemplo, acho que nos anos 80, aí, os hippies, né, e tal, acusavam lá a televisão, e naquela época muitos religiosos acusavam a televisão de ser a imagem da besta. Então desde a invenção da televisão, o mundo está acabando, né? As pessoas vêm com essas doutrinas, com essas pregações, com essas falsas profecias, né? Aí, mais recentemente, o vírus H1N1, gripe aviária, Covid e E agora a guerra na Ucrânia, tomada da Crimeia, o mundo tá acabando, vamos se preparar, porque nananana. Mas vou dizer, para com tudo isso. Vou parar, não se desespere, porque não se estuda profecia, não se estuda escatologia lendo o livro do fim pro começo. Ou lendo do meio pro começo. Você tem que estudar como do começo. Do início, do princípio, Bereshit. É ali, é aqui que está revelado as chaves das profecias, dos profetas e dos escritos que tratam sobre as coisas dos últimos dias. É aqui que está. Então, se você for lá para o final, você vai interpretar da sua própria maneira e você vai achar que está certo e você vai ser vítima não vou nem chamar de teólogo, não sei o que é, quem são essas pessoas que criam esses alardes. Olha que agora é o sinal, antes o sinal da besta era a televisão, agora o sinal da besta é um chip que vai ser implantado na mão. Gente, primeiro, não fala nada de chip, fala de marca, não de chip. Marca é uma coisa, chip é outra coisa. Ok, eu vou entrar nesses detalhes agora. Mas fato é que existe na pessoa de Yosef o lado bom e o lado negativo. Irmão, qual que é o lado negativo? O lado negativo é que assim que vão usar o faraó usou a persona. Preste atenção como eu estou verbalizando para que vocês entendam bem. Ele usou a persona de Yosef. O faraó usou a persona de Yosef para dominar o mundo naquela época. Egito. Escuta isso. Safenat Panear, que foi o nome dado a Yosef, teve seu nome trocado. Estamos começando a entregar muita coisa aqui. Teve o seu nome trocado. Ok? E essa persona, Safenat Panear, revelador de mistérios, ele monta todo um estratagema para que o Egito sobrevivesse esse tempo, esses 7 anos. Cada ano, você pode pôr aí 1000 anos. Eu já estou entregando muita coisa já aqui de escatologia. Gente, presta atenção. 7 anos, cada ano 1000 anos. Ok? E o que esse estratagema tem como... O que está revelado na Torá? Estava revelado na Torá que todo o Egito, ele plantou e colheu. Colheu muito no Egito, muito. Só que Faraó foi o único, guiado aí por essa persona, instruído por essa persona, por esse personagem de Safenat Panear, que não é o Faraó, ele é o arauto do Faraó. Ele junta toda a riqueza, junta ali todo o trigo em silos, a tal ponto que lá no meio dos 7 anos, tudo aquilo que tinha sido provisionado acabou. Não tinha como eles juntarem nos 7 anos. Eles não tinham o planejamento, não tinham a visão. da coisa. Eles não tinham informações privilegiadas, né? Só de Safenado e Paneiá que tinha. Uai, tá lá no texto da Torá. E ele revelou isso para Faraó. As pessoas então começaram a comprar. Então todo o ouro que havia na terra do Egito foi parar na mão do Faraó, porque as pessoas tinham que comprar. Acabou o ouro. Ainda temos fome, porque ainda, a fome ainda perdura. Então, todo o ouro. A primeira coisa que essa persona conseguiu dominar no mundo foi o ouro. O poder de compra está na mão agora desse governador, desse regente de Faraó. Segunda coisa, ele acaba com a propriedade privada. Por quê? Porque todos que venderam as suas terras, e as suas terras se tornou propriedade pública do Estado. Acabou a comida, acabou o trigo. Essas pessoas perderam a liberdade, elas venderam as suas vidas e se tornaram escravos desse governo. Olha que coisa profunda que está sendo entregue aqui. Doutrina dos últimos dias, escatologia. Tudo usando essa persona chamada de Safenath Paneá para dominar o mundo. Não dominar de forma bélica, como todo mundo está esperando uma terceira guerra mundial e etc e tal, que vai haver. Pode ser que haja, não sei. Pode ser que haja. Mas não é isso que vai acontecer. Não é a terceira guerra mundial um fator decisivo para a revelação dessa persona. Entende? Essa persona, ela vai vir num ambiente de extremo caos mundial. E ela vai seguir esse estratagema. Primeiro vai dominar a moeda, o poder de compra, depois vai se eliminar a propriedade privada, não haverá propriedade privada, será tudo do governo. E logo depois, as pessoas também terão que se vender como escravos para esse governo. E aí, para que se sejam reconhecidos como escravos, é preciso marcar a sua pele. O que acontecia com o escravo? O escravo tinha a pele marcada. Tinha a pele marcada. Na Torá, nós vamos estudar mais pra frente, o escravo que desejasse ser escravo, que não quisesse ser liberto no ano de jubileu, né, no sétimo ano, aliás, Shemitah, ele trabalhou ali por 7 anos, mas ele se afeiçoou ao seu senhor, tá lá na Torá, ele amou seu senhor, e ele não quer ficar livre, não quer ser liberado, ele quer ficar ali a serviço do seu senhor. Ele tinha que ter a orelha furada, a orelha direita furada, a sola da porta do seu senhor, como um sinal de que ele voluntariamente se ofereceu para ser escravo. Então todo escravo, esse é o sistema de Israel, no Egito e nas nações, é uma marca, são marcados a ferro. Pessoal, escatologia, como ela tem que ser, escatologia usada pelos profetas, entende? Então existe esse personagem, Edom vai fazer uso desse personagem, de um personagem, vai mudar o seu nome, vai mudar as suas roupas, vai mudar a sua veste, vai mudar a sua língua, a sua forma de falar. Esse personagem de Roma fala latim, esse personagem de Roma tem os olhos azuis, claros, parece um ator. Esse personagem de Roma usa o manto do sacerdote romano. E é ele que vai ser, que foi também. Em nome dele, que Roma se tornou uma potência. Né? Eu acho que já falamos bastante coisa.
né?
Deu pra aguçar aí a curiosidade. Não dá pra abrir mais coisas, porque não é um ambiente propício pra isso. Você, né? Entendido? Aqui não é um ambiente propício pra isso. Estudar numa sala, de forma didática, abrindo todos os textos. Você, né? Mas eu creio que nesse site aqui deu pra se ter um vislumbre de como estudamos escatologia e como ela se aprofunda à medida que nós nos dedicamos. Tá bom? Shalom, shalom, que Hashem, Elohim, Israel, abençoe a todos. E tenham todos uma excelente vida. Até a próxima. Tchau, tchau.